Olá, começa agora a Voz da Contag,
o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Nos microfones, Daniele Santos
e Chico Almeida.
No programa de hoje, você confere.
Federação de Goiás participou de rodada de negócios na Alemanha.
Contag prepara encontro nacional de formação que acontece entre os dias 27 e 31 de outubro.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A crise financeira começou nos Estados Unidos, atingiu a Europa e no Brasil alguns setores já estão sentindo os efeitos.
É verdade, Daniele. Os jornais não falam em outra coisa. É a bolsa de valores caindo, empresas que apresentam lucros menores que o esperado, mas muitos especialistas garantem, no Brasil, os impactos da crise não serão tão fortes como nos Estados Unidos e Europa.
Para falar um pouco desses efeitos na agricultura, a repórter Andréia Póvoas conversou com o presidente da Contag, Manuel dos Santos.
A falta de confiança dos investidores internacionais com a crise financeira nos Estados Unidos e na Europa tomou grandes proporções e já está trazendo resultados negativos ao Brasil. E a agricultura, segundo o presidente da Contag, Manuel dos Santos, é um dos segmentos que serão afetados em breve.
Nós vamos ter, sim, reflexos aqui também. Vai diminuir o crescimento. O processo, por exemplo, de financiamento da safra, o governo já tem que liberar mais dinheiro, porque aqueles negócios que eram feitos lá fora, que financiava parte do custeio, que não precisava o governo entrar, não está sendo feito, então vai ter necessidade do Tesouro investir mais dinheiro nessa área.
O presidente da Contag afirma que mesmo com restrições, o Brasil ainda vai ter menos prejuízos que em anos anteriores, quando o país ainda dependia muito do capital externo.
Sem dúvida, o Brasil sairá menos afetado por conta da política austera e equilibrada que tem sido adotada pelo presidente Lula, pelo ministro da Fazenda e a política do Banco Central.
Há mais ou menos um ano, os Estados Unidos passam por uma crise provocada pelo setor imobiliário, que sofreu desvalorização quando as pessoas deixaram de pagar os empréstimos aos bancos. Isso criou uma fragilidade na economia de lá. A crise teve reflexos nos países que têm parcerias comerciais com os Estados Unidos, incluindo o Brasil. Para diminuir os prejuízos, os governos e bancos centrais estão adotando medidas econômicas para salvar bancos e empresas da falência.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Mais estados concluíram a contagem de candidatos ligados ao movimento sindical eleitos no último dia 5 de outubro.
Hoje, a Voz da Contag apresenta os resultados de Pernambuco, Alagoas, Piauí e Maranhão. A reportagem é de Cileia Pontes.
Os estados de Pernambuco, Piauí, Alagoas e Maranhão concluíram na última semana a apuração dos candidatos eleitos. Ao todo, foram 173 lideranças sindicais eleitas nesses quatro estados. Em Pernambuco, saíram vencedores das urnas 40 vereadores, 2 vice-prefeitos e 1 prefeito. No Piauí, foram eleitos 49 vereadores, 3 vice-prefeitos e também 1 prefeito. No estado de Alagoas, foram 8 vereadores e 1 vice-prefeito que agora vão representar o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais nos poderes legislativo e executivo de alguns municípios do estado. Entre esses 4, o Maranhão obteve o maior número de eleitos. Foram 57 vereadores, 9 vice-prefeitos e 2 prefeitos. O presidente da FETAEMA, Francisco Salles, avalia que apesar de o número de vereadores ter sido menor do que nas eleições de 2004, os números são satisfatórios, especialmente o número de eleitos para o cargo de vice-prefeito.
Considerando que antes a gente quase que não participava nesses cargos e agora a gente atinge esse número com essa qualidade, nós entendemos que foi altamente positivo no ponto de vista do fortalecimento do nosso projeto político de desenvolvimento rural sustentável, na defesa da reforma agrária, na defesa do fortalecimento da agricultura familiar, de modo que foi um passo muito importante que foi dado pela Organização Sindical dos Trabalhadores aqui no Maranhão.
O número de mulheres eleitas ainda é baixo em proporção aos homens. Foram 27 mulheres nos 4 estados. Mas no Maranhão, o número de lideranças do sexo feminino mais que dobrou em relação às eleições passadas. Francisco Salles considera que o aumento é fruto da história de organização das mulheres.
Esse ano foi bem melhor. A gente avaliou também que foi, além de qualitativo, a quantidade também foi muito importante da participação das mulheres nessas eleições. Houve um crescimento.
Em Alagoas, uma das duas vereadoras eleitas em todo o estado, Maria de Lourdes Henrique, presidente do Sindicato de Água Branca, fala sobre sua motivação para se candidatar.
Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa, de fazer parte da Câmara, e via o município assim muito esquecido. A Câmara anterior, que até hoje está, não atua em nada. Aqueles vereadores que só para receber dinheiro e não faz nada por ninguém. Então eu tinha vontade dentro de mim.
Nos próximos programas, você conhece o resultado eleitoral de outros estados. Fique ligado.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
A Federação de Goiás participou de uma rodada de negócios da agricultura familiar com empresas europeias.
Pois é, Daniele, o presidente da FETAEG, Elias D'Angelo, viajou para a Rússia, Polônia e Alemanha para inserir os produtos da agricultura familiar brasileira no mercado europeu, em especial os produzidos em Goiás. Quem tem os detalhes é a repórter Andréia Póvoas.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Goiás, FETAEG, foi à Europa para se reunir com representantes das empresas responsáveis pela comercialização de frutas processadas e industrialização de sucos. Ao todo, foram visitadas 10 empresas na Alemanha, Polônia e Rússia. O presidente da federação, Elias D'Angelo, que esteve à frente das negociações, explica os objetivos da visita.
É conseguir colocar a mercadoria da agricultura familiar no mercado europeu, aqui na Rússia e tal, porque qual que é o nosso problema aí? O nosso problema aí é que o consumo das nossas frutas, ele é para consumo interno. E muitas vezes, aí para o Brasil, aí em Goiás, nós estamos trazendo o produtor para comercializar diretamente com o comprador aqui na Europa, né? Então essa é a nossa expectativa. Nós estamos muito otimistas. Achamos que pela primeira vez nós estamos no caminho de alcançar o comércio europeu, que era um sonho.
O Brasil já tem negócios encaminhados na Europa. Em breve será instalada uma beneficiadora de frutas no município de Jaraguá, em Goiás. A partir de então, deve começar a exportação do abacaxi, melancia e banana para a Rússia. A afirmação é do dirigente sindical Elias D'Angelo.
Porque aqui não é você trazer o que você tem, é você trazer o que eles querem comprar. Então, é possível fazer, então as negociações, elas estão bem avançadas, nós temos negócio para as frutas de Goiás aqui, do Cerrado.
Ainda este ano, a federação quer agendar uma reunião com a Contag, Cooperativas da Agricultura Familiar de Goiás e o Ministério da Agricultura, para discutir a participação do Brasil nas feiras de produtores de frutas, que acontece anualmente na Europa. A FETAEG esteve na Europa na primeira quinzena de outubro.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
E a cidade goiana de Luziânia vai receber entre os dias 27 e 31 de outubro os participantes do 2º Encontro Nacional de Formação da Contag, o ENAFOR.
A repórter Cileia Pontes acompanhou os preparativos e tem mais informações.
Aprofundar os referenciais políticos e pedagógicos da Política Nacional de Formação e multiplicar experiências. Esse é o objetivo do 2º Encontro Nacional de Formação da Contag, o ENAFOR. A secretária de Formação e Organização Sindical da Confederação, Raimunda de Macena, explica a importância do evento que começa no dia 27 de outubro.
Esse vai ser um grande encontro, um grande momento de aprofundação, de teoria e também de prática, para onde nós estamos indo, para onde a nossa prática vai nos levando com relação à construção de sujeitos políticos coletivos que nós queremos, ao longo da nossa caminhada, construir dentro do movimento sindical.
Na opinião da dirigente, os participantes vão poder refletir sobre a prática sindical do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, o PADRSS, ou PADRES, como é apelidado por muitos. Além disso, vão pensar sobre a rede de educadores do MSTTR. A programação traz oficinas, debates, uma feira de memória e outras atrações.
Os direitos das mulheres do campo.
As mulheres trabalhadoras rurais de vários estados já começaram a se preparar para a 4ª Plenária Nacional, que será em Brasília entre os dias 10 e 13 de novembro.
É verdade, Daniele. As coordenações estaduais de mulheres estão organizando as plenárias estaduais.
A ideia é discutir o documento base da Plenária Nacional e os encaminhamentos que as mulheres querem compartilhar no evento, especialmente o que levar para a discussão no 10º Congresso da CONTAG.
Pernambuco, Piauí e Ceará já promoveram as plenárias estaduais.
Na semana passada, foi a vez das trabalhadoras rurais de Alagoas e Rondônia se reunirem.
A coordenação de mulheres da FETAG de Alagoas reuniu 115 trabalhadoras rurais no evento.
Esta semana, os estados de Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sergipe e Minas Gerais realizam plenárias estaduais de mulheres trabalhadoras rurais.
E até o final do mês, o evento ocorre nos estados do Amapá, Amazonas, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
A Federação do Ceará, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Limoeiro do Norte, conseguiu muitos avanços para os assalariados rurais do setor da fruticultura.
É, Chico, a Convenção Coletiva de Trabalho garantiu cesta básica a milhares de trabalhadores rurais, além de um piso salarial de R$ 422,00, como explica a repórter Andréia Povas.
Cerca de 20 mil assalariados e assalariados rurais que trabalham no setor da fruticultura no estado do Ceará foram beneficiados com a assinatura da Convenção Coletiva Estadual. O acordo terá validade de 2 anos. Neste ano, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Ceará, FETRAES, garantiu cesta básica e alimentação gratuita fornecidas pelas empresas. Além disso, o movimento sindical conseguiu um salário de R$ 422,00, que será reajustado em R$ 7,00, sempre que houver aumento no salário mínimo nos próximos 2 anos. O secretário de Assalariados Rurais da FETRAES, José Francisco de Almeida, explica os benefícios conquistados.
Após extensa rodada de negociação, nós conseguimos que as empresas passassem a fornecer ou uma coisa ou outra, ou seja, é opcional. A cesta básica será dada de imediato, porém, a empresa terá um prazo de 6 meses para se preparar para fornecer a alimentação, ou seja, um café da manhã, um almoço e um jantar para aqueles que trabalham no período noturno. Isso nós conseguimos a partir desse ano, já está valendo.
Limoeiro do Norte é um dos 20 municípios contemplados pela Convenção Coletiva Estadual. Na região, trabalham 1.500 assalariados e assalariadas rurais no segmento da fruticultura. Na opinião do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Limoeiro do Norte, Ananias Silva, é preciso haver mais diálogo entre o setor patronal e os trabalhadores rurais para que haja mais avanços nas próximas convenções coletivas.
O assalariado, por mais que ganhe na sua carteira, no final do seu mês, é compensação pela sua mão de obra, mas ele se sente feliz é quando ele é tratado como cidadão, como cidadã, quando ele é respeitado. Não é o salário que vem para o bolso, que vem para a alimentação de sua família. É importante, mas a importância dele, que ele quer, isso eu já passo para as empresas, é o acolhimento dele com a empresa.
Esta já é a 5ª convenção coletiva da área no estado. A deste ano foi assinada em 30 de setembro.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site e anote aí o endereço www.contag.org.br.
No programa de hoje, vamos falar sobre os créditos que os assentados têm direito para começar a produzir e ter uma vida digna.
É verdade, Daniele. Para os primeiros anos de assentamento, o INCRA concede um crédito especial para trabalhadores e trabalhadoras rurais. Na reportagem de Cileia Pontes, você conhece um pouco mais sobre o crédito.
Nos primeiros anos de criação do assentamento, trabalhadores e trabalhadoras rurais podem solicitar o crédito instalação. Dividido em 6 modalidades, o financiamento é voltado para a promoção da segurança alimentar das famílias, abastecimento de água, construção, recuperação de moradias e fomento para geração de renda. Até o terceiro ano, cada família tem direito a R$ 3.200, somando R$ 9.600. Grupos de mulheres têm direito a um crédito especial, no valor de R$ 2.400. É o que explica o diretor de desenvolvimento de projetos de assentamento do INCRA, César José de Oliveira.
Este crédito tem dois objetivos. Primeiro, possibilitar a organização produtiva das mulheres e, por conseguinte, a geração de renda. Mas, além deste, também tem o objetivo de potencializar o processo de organização e construção da autonomia das mulheres nos assentamentos.
Além desse dinheiro, a linha de financiamento também conta com assessoria técnica para orientar a aplicação dos recursos. E vale lembrar, os créditos para instalação não podem ser acessados junto com os benefícios do PRONAF A e do PRONAF AC. O diretor do INCRA afirma que o objetivo do crédito inicial é para que os trabalhadores e trabalhadoras rurais consigam autonomia financeira antes de acessar os recursos do PRONAF.
A estratégia de ampliar o montante de recursos, associada à assessoria técnica e o programa de aquisição de alimentos, tem o objetivo de colocar os agricultores diante dessa condição real de desenhar essa estratégia produtiva de modo a gerar trabalho e renda, e quando ele for acessar o crédito bancário, que neste caso é o PRONAF A, ele tenha um nível mínimo de capitalização, como também já tenha alcançado um nível de renda que não lhes obrigue a usar o crédito PRONAF para uma outra finalidade que não a finalidade inicialmente prevista no projeto produtivo.
O crédito instalação é oferecido para os inscritos no Programa de Reforma Agrária do Governo Federal. Em caso de dúvida, procure seu sindicato ou as agências do INCRA no município para mais informações.
E agora, na Voz da Contag, você fica com o Vozes da Liberdade, que é de responsabilidade da ONG Repórter Brasil.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no Vozes da Liberdade dessa semana: Grupo Móvel resgata 10 trabalhadores de carvoaria no Pará. Em outra ação, fiscais encontram mais 10 funcionários em situação degradante, desta vez em Paraná. Saiba o que pode ser descontado do salário do trabalhador do campo. O Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 10 trabalhadores na Fazenda União, que fica no município de Goianésia do Pará. A operação começou no dia 29 de setembro e foi finalizada no dia 1º de outubro. Os empregados trabalhavam no corte de madeira e na produção de carvão. O único alojamento de alvenaria da propriedade estava superlotado. A água consumida pelos empregados era barrenta e não passava por nenhum processo de purificação. A comida era comprada pelos próprios funcionários com o salário que recebiam. Outra irregularidade encontrada foi a falta de equipamentos de proteção individual. Os salários eram pagos, mas ninguém recebia hora extra. Muitos trabalhavam de domingo a domingo sem nenhuma folga no mês, o que também é ilegal. Os trabalhadores voltaram para Águas Claras, um distrito de Tailândia, também no estado do Pará. Eles receberam as verbas rescisórias, incluindo uma indenização no valor de R$ 1.000 por dano moral, individual. Em outra ação, desta vez em General Carneiro, no Paraná, o Grupo Móvel encontrou 10 trabalhadores em condições degradantes na extração de erva mate. 4 deles eram indígenas de Ipuaçu. A fiscalização aconteceu entre os dias 18 e 25 de setembro. Eles receberam as verbas rescisórias, além do seguro-desemprego para trabalhadores resgatados.
Pergunta do trabalhador:
o que pode ser descontado do salário do trabalhador do campo?
A lei permite que o empregador faça alguns descontos no salário do trabalhador, como a contribuição para o INSS e a contribuição sindical, que é descontada uma vez por ano no valor de um dia do salário. pode haver descontos relacionados à moradia e alimentação, desde que as mesmas sigam as normas de higiene e saúde estabelecidas pela DRT. Se o empregado autorizar, também podem ser descontados adiantamentos, mensalidades do sindicato e pensão alimentícia, mas não é permitido a cobrança de juros por adiantamento de salário. E é importante lembrar que não é permitido cobrar pelo uso de equipamento de trabalho ou pelos equipamentos de proteção individual.
O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve texto e locução de Bianca Pio. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência e distribuído em parceria com a Contag. Até a próxima!
E para encerrar o programa de hoje, uma homenagem ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. A música, O Caderno, é de Toquinho e Mutinho. A interpretação é de Chico Buarque.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Sofrer também nas provas bimestrais junto a você. Serei sempre seu confidente. Se seu pranto molhar meu papel, sou eu que vou ser seu amigo. Vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel. E você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Esqueça num canto qualquer. Só peço a você.